Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol, bateu. É no gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É no gol, é no gol, é no gol.
Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 289. Nesta edição, vamos fazer um balanço da primeira fase colorada no Campeonato Gaúcho. 9 vitórias em 11 jogos, liderança e um título simbólico desta primeira etapa do nosso gauchão. Temos boas notícias e também temos algumas coisas a corrigir e falaremos sobre isso a partir deste momento com Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado. Fala, Luca, aquele abraço.
Fala, Bruno. Feliz com esse início do Colorado aí no Campeonato Gaúcho. Se credenciou a continuar, né, nessa próxima fase como o nosso favorito a vencer o campeonato. Espero que isso continue e que o bom futebol não abandone o Inter a partir do mata-mata.
Gabriel Girardon conosco. Aquele abraço, Gabriel.
Abraço, Bruno, Luca, torcedor colorado que nos acompanha. Prevíamos, possivelmente, o Inter como o melhor time do gauchão antes do campeonato começar. Até agora tem se confirmado.
Gabriel Girardon, repórter de GE.globo. E eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.globo. Junto nós formamos o trio deste podcast vermelho, o 289. Além do balanço da primeira fase, temos ainda uma repercussão bacana do jogo do Alfredo Jaconi, né? Com estrelinha para o goleiro Anthony. E os últimos dias da janela de transferências, tem gente chegando no Beira-Rio, entre eles Borré, e também tem gente saindo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Porém, antes, Luca Pumes. Inter e São Luís de Juí, fim de semana, quartas de final, Beira-Rio, Colorado joga pelo empate.
Bom, São Luís demonstrou que pode ser um time perigoso, né? Enfrentou o co-irmão aí há pouco tempo, venceu a Recopa Gaúcha, teve com problemas em alguns momentos do Campeonato Gaúcho, é verdade, não à toa vai enfrentar o primeiro colocado, então a gente precisa fazer valer a nossa força, né? Sabemos que é um jogo difícil, pelo simples fato de ser um mata-mata. O regulamento prevê um jogo único, né? Que é uma curiosidade. Mas é o caminho natural do Inter. Que bom que a gente conseguiu fugir de um Caxias, de um Juventude, logo na sequência. O Grenal a gente sabia já que não ia dar. Então, que bom que o Inter enfrentou o São Luís. E acho que tem confrontos interessantes nesse momento, né, Bruno? Ainda vai ter aí um Juventude-Guarani, que foi a sensação do campeonato, Caxias-São José. E vamos ver o que vai aprontar o caminho do Inter aí.
E ainda tem o jogo do Grêmio, né? Nas quartas de final do Gauchão, que pega o Brasil de Pelotas. O Grêmio favoritaço, né? Assim como o Inter favoritaço contra o São Luís, a questão é que o rival pega um adversário que tem tradição, né? Que é o nosso chavante. Não tem como desvincular o favoritismo do Inter, né, Gabriel? Pro jogo do fim de semana.
Não, não tem como. O Luca até falou. Bom momento, até ironicamente, né, do São Luís, classificado na Copa do Brasil, vem, ganha do Ituano, um time de Série B, ganha do Grêmio, aquele Grêmio meio reserva, totalmente reserva ali, meio, mas jogando muito mais. Ambos em casa, né, agora vai ter um desafio fora, e teve um caminho meio ruim, tanto que o São Luís classifica na última rodada, mas tinha até chance de rebaixamento, por mais que fosse difícil por jogar a última rodada em casa contra o Santa Cruz já rebaixado. Mas teve muitos empates, né? Se não me engano, acho que foram 7 empates na primeira fase.
Acho que a campanha do São Luís é 2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas.
Exatamente.
9 gols marcados, 9 gols sofridos.
Perdeu pouquíssimo, empatou muito e vai jogar no Beira-Rio sem poder empatar. Então, o Inter tem se mostrado o melhor time do campeonato e é amplo favorito para avançar a semifinal.
O Inter é o amplo favorito por ser o Inter, pela grandeza do Esporte Clube Internacional, mas muito por conta do que vem fazendo dentro de campo. E eu acho que é aí que entra o gancho do balanço da primeira fase. Luca Pumes, somando Copa do Brasil, são 8 vitórias consecutivas. E na primeira fase do estadual, tirando aqueles dois momentos em que o Coudet aposta no time alternativo, e nós fizemos algumas críticas, né? No empate em 0-0 com o São Luís e na derrota pro Guarani por 2-1. E, aliás, muitos daquela barca estão saindo. Pedro Henrique, já saiu. O Depena pode sair. O Gabriel Ruf, que nem jogou nestas duas partidas citadas, pode sair. O Campanharo está indo para o Atlético Goianiense. O Luiz Adriano está indo para o Vitória. Enfim, no todo, a primeira fase do Inter foi sólida, consistente, muito boa e gera uma expectativa enorme.
Enorme, né, Bruno? E a gente pôde confirmar isso na partida contra o Juventude, né? Porque sempre que o time alternativo do Inter entrava, era um Deus nos acuda. E aí o Inter vai sem todas as peças para jogar contra o Juventude, um time que é um balizador diferente no campeonato, porque é o único adversário de Série A, além da dupla Grenal, né? Então, eu acho que essa partida provou um pouco de um crescimento, eu acho, do grupo de maneira geral. Mas falando sobre toda a fase, que a gente pode chamar de fase de grupos ainda, eu vejo um Inter muito maduro, eu vejo um Inter que tem uma maneira de jogar muito bem estabelecida, já projetando o confronto contra o São Luís. O São Luís, ele joga, quando ele joga para se defender, ele se defende muito bem, não à toa, se comparado com outros times, ele tomou poucos gols. E eu acho que esse tipo de retranca não é o suficiente para parar o Internacional de Eduardo Cudê em casa, pelo menos. Acho que teria um pouco mais de dificuldade se fosse, por exemplo, igual a Copa do Brasil, um jogo único lá. Aí acho que o Inter a gente poderia projetar muito diferente esse jogo, porque aí o São Luís tem competência de se colocar lá atrás, ainda que tenha uma boa saída de jogo. Eu vi muita gente falando sobre os meias do São Luís, que deram os passes para os gols contra o Grêmio na Recopa Gaúcha, dois belos passes, e teve aquele gol mal no lado também, que foi um baita passe. Jogadores que podem tirar um coelho da cartola, como a gente falou, então do Inter, né? Como a gente falou do Inter, tem vários jogadores que podem tirar o coelho da cartola no São Luís, aparentemente tem alguns que também podem. Então, se o jogo fosse em Juí, talvez a gente estivesse projetando uma outra dificuldade, um outro entendimento de jogo. O Inter tem que se cuidar, hein, porque o São Luís lá se coloca atrás, na saída de jogo ele pode achar um ou dois passes e é 1-0 para os caras, vira título, e é loucura. E a gente poderia estar pensando, caraca, pode vir aquele vexame que a gente vê acontecer tragicamente com o Inter, né, nos últimos tempos. Mas em casa é outra coisa, em casa o Inter é absoluto, o Inter não sente a pressão, eu vejo assim, vejo um time que está obstinado em vencer, e creio que não vai ser um jogo com muitos sustos, Bruno.
Na primeira fase, Gabriel, o que dá para te dar de bom do Inter, assim, do resumo, assim, que a gente extrai dessas 9 vitórias em 11 jogos, o Inter não perde com titulares desde aquela partida contra o Palmeiras na Arena Barueri pelo Brasileirão do ano passado, são 12 vitórias consecutivas com titulares, e agora o Inter vem com uma vitória sobre o Juventude, um time de primeira divisão com uma equipe alternativa, então eu acho que tem muita coisa positiva por aí, né?
Exato. Consolidação do trabalho. Eu ia falar em cima puxando ainda do ano passado, porque pós-Libertadores ali teve um momento ruim ali, o que o Inter vai disputar, o que é esse fim de ano do Inter. O time engata umas vitórias no fim do campeonato e eleva um pouco o moral, né, gera uma expectativa para esse ano, e aí as contratações também, o elenco encorpado, bem reforçado, né, com qualidade, gera uma expectativa ainda maior, e eu acho que essa primeira fase do Gauchão serviu para isso. Acho que o Inter era cotado como um dos melhores, ou o melhor time do campeonato, e fez por onde. Então, os números comprovam, especialmente quando jogou com titulares. E acho que essa última partida com um time alternativo também corrobora o bom momento, porque já vamos aí para quase 2 meses, né, desde contando, né, pré-temporada. Então, já vai para uns 2 meses de trabalho em 2024, com o trabalho do Cudê bem consolidado. O Luca comentou antes ali do modelo de jogo, já se sabe. E o torcedor, basicamente, sabe qual é o time hoje, né? Então, não é um time que ainda está em construção com a temporada ainda do início. É um time que já teve um ponto de partida, e a tendência é que siga dessa forma e melhore ainda mais. Né?
Eu cito 2 pontos positivos, e vocês abordaram de formas diferentes este ponto, que é modelo de jogo, consolidação do modelo de jogo. Inter e Juventude, com um time alternativo lá no Jacone, ficou claro isso. Porque um time reserva, com alguns titulares, esse time conseguiu repetir ideias e repetir o modelo de um time que joga junto desde agosto do ano passado. Que a base é muito parecida, né? A grosso modo, saiu Johnny e entrou Bruno Henrique. Essa é a mudança no time do Inter. De vez em quando sai um meio campista, no caso ali daquele início de gauchão, ainda sem Maurício, e entrou Lucas Alário. Mas o time base é conhecido, Gabriel tem razão. O time do Inter sabe, o torcedor do Inter sabe qual é o time titular, ou sabe qual é a base de time. Então, esta primeira fase do gauchão serviu para consolidar o modelo de jogo. E nós vimos que a ideia está consolidada quando o time reserva consegue repetir as ideias do time titular. E muito bem, o Inter venceu um time de Série A, que oscila, não vence 6 jogos, tem o Roger lá que pode ou não ser demitido, mas é um time de Série A, né? Aquilo que nós falamos algumas vezes, Luca Pumes, o Inter de Mano Menezes, no ano passado, assombrava com atuações muito ruins. O Inter sofria para qualquer um no gauchão. E o time de Eduardo Cudê sobra contra qualquer um, exceção feita ao Grêmio. Foi um Grenal que o Inter teve domínio, mas que poderia ter perdido, né? Porque o Grêmio teve os seus momentos, mas o Inter foi lá e, no fim das contas, confirmou o seu favoritismo. E eu quero colocar um segundo ponto que vem da entrevista de Lúcio Gonzalez. Que é um cara de poucas palavras. Talvez ele não queira roubar o protagonismo do Tchatcho, ele não queira se colocar no posto de treinador e talvez por isso ele seja comedido nas palavras. Mas ele disse algo muito interessante. Ele disse que este grupo do Inter se alimenta da vitória. E falou da mentalidade de ganhar, ganhar e ganhar. E o Inter divulgou os bastidores do jogo contra o Juventude. O Lúcio Gonzalez está ali na rodinha. Aquilo que o chat fala para vocês é ganhar, ganhar, ganhar. Nós vamos ganhar, ganhar, ganhar. Então houve, de uns meses para cá, e isso foi consolidado na primeira fase do gauchão, mas isso já havia mudado no ano passado. O Inter tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade vencedora. Então, se eu tivesse que destacar 2 pontos positivos, eu colocaria a consolidação do modelo de jogo e de uma nova mentalidade muito positiva. Não sabemos o que vai acontecer em campo, mas que coloca o Inter no caminho certo rumo aos títulos. O primeiro do gauchão.
Vou aproveitar, Bruno, que tu trouxe o nome do mano pra roda, porque...
Só tava esperando, né?
Ah, pô...
Porque fala do Medina, por favor.
Ah, não, não, não. Aí, gente, não quero baixar o nível do podcast. Tem criança ouvindo.
Um abraço pro professor Cacique Medina lá, fazendo um trabalho na primeira divisão espanhola.
Ele não é fazendo um bom trabalho, é fazendo um trabalho.
Não, eu não soube adjetivar porque eu não sei como é que tá o time do Medina lá.
Assim, ó. Acho que fica claro na comparação, no primeiro jogo, ano passado, quando o Inter enfrenta o Red Bull Bragantino, e é o último minuto de jogo, e o Cudê lamenta o Inter não ter um último ataque. Ele pede pro time ir, o Inter, a gente não tinha, sei lá, 3-4 dias de trabalho com o Eduardo Cudê. E ele pedindo pro time atacar, o Bragantino numa boa fase, foi um bom empate aquele empate. No final das contas, acabou somando numa sequência de jogos que o Inter não vencia no Campeonato Brasileiro, e foi cobrado o Eduardo Cudê por isso, mas o contexto daquele empate foi muito bom, eu acredito, porque não teve tempo de trabalho e o Bragantino vinha brigando pelas primeiras posições, as quais ele brigou até o último momento do campeonato, né? Não à toa o Bragantino tá na Libertadores, né?
Tá na Libertadores, na pré-Libertadores, pega o Botafogo agora. O Bragantino, por um período ali na reta final, chegou a disputar o título.
Sim. E aí...
Do Brasileiro, né?
Do Brasileirão. 2023, sejamos claros. E aí, na comparação básica, Mano Menezes, no primeiro turno, Santos e Inter, na Vila Belmiro, o Inter tem a chance de jogar uma última bola na área, não tinha tempo para mais nada, o time todo lá dentro, o jogo empatando, e aí ele desesperado manda recuar pro goleiro, e aí a partida acaba. Aquilo ali para mim é a chave da diferença entre um e outro, se eu posso segurar esse ponto, não vou tentar mais 2. E o contrário do Eduardo Cudê é, se eu tenho esse ponto, eu vou na busca de mais 2, porque é sempre mais ganhar, 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 olhar pra frente. E essa mentalidade me serve muito no futebol. É isso que eu preciso do Inter. E aí na partida contra o Juventude, quando vai entrar em campo Alan Patrick, Bruno Henrique, René, Wanderson e Arangues, fica muito claro que, até na transmissão, acho que foi o Lédio que falou na transmissão do Premier, que o Inter quer sempre mais. E aí ele comenta na transmissão, caraca, eu gosto muito de times que não se escondem no jogo, de treinadores que não se escondem no jogo e que estão sempre buscando mais alguma coisa, mesmo em vantagem. E, pô, cara, eu acho que é muito bonito tu ouvir isso, quando estão falando do teu time, de opiniões de outras pessoas que não torcem para o Inter e que estão entendendo já o Inter como um postulante a título brasileiro. Tem várias projeções hoje do Campeonato Brasileiro, não estou inventando nada aqui, dá um Google aí, procura no YouTube, de jornalistas de vários veículos, colocando o Inter como um dos, se não o mais, além de Palmeiras e Flamengo, né? Sempre se coloca Palmeiras e Flamengo no topo, e aí se tem alguém que pode ameaçar isso, hoje estão colocando o futebol do Inter como essa ameaça. E eu acho que isso corrobora um pouco com o que a gente está falando aqui. A gente está todos os dias vivendo, né, esse jornalismo mais próximo da dupla Grenal, mas quem acompanha um pouco de longe já está começando a enxergar aquilo que a gente vê desde ali a quarta, quinta rodada do Campeonato Gaúcho.
Não sei se os amigos estão acompanhando o futebol brasileiro, os outros estaduais, os outros jogos de Copa do Brasil, de pré-libertadores, mas assim, a gente automaticamente fala: ah, o Inter tá um passo atrás de Flamengo, tá um passo atrás de Atlético Mineiro, um passo atrás de Palmeiras, isso no automático pelo poder de investimento destas equipes. Mas será que na bola o Inter já não igualou? Temos no Rio de Janeiro um case que é o Flamengo do Tite, que leva pouquíssimos gols. Eu até não sei se já levou gol, porque até uma ou duas rodadas atrás o Flamengo não tinha sofrido gols. É um time que emplaca vitórias, tem goleado seus adversários no Maracanã. O Palmeiras tem um estadual muito difícil pela frente. Temos o São Paulo também, atual campeão da Copa do Brasil. Seria um absurdo colocar o Inter, talvez, pela bola, né? Não estou colocando folha salarial, não estou colocando grupo. Talvez até podemos colocar elenco, né? Que o Borré chega nesta terça-feira em Porto Alegre e dá uma guinada importante no grupo do Inter. Mas eu não sei se o Inter está devendo para os outros, hein?
É que uma coisa, Bruno... Tu abriu dizendo que comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, por poder de investimento e tal. Mas uma coisa é tu ter o poder de investimento, outra coisa é tu executar. Isso. Se tu for pensar, o Palmeiras tem grana, mas a janela do Inter é imensamente melhor. O Palmeiras se reforçou muito pouco. Nem lembro agora exatamente quantos jogadores vieram dessa janela. Claro, já é um time consolidado, um treinador que está quase 4 anos lá. Mas, e de fato tem um estadual um pouco mais, um pouco não, mas muito mais complicado. Pega, a gente tá falando aqui que além da dupla Grenal só tem o Juventude Série A, no Paulista tem 4 times e mais o Santos ainda, que é um time, não tá na Série A, mas tem força pra tal. E Flamengo, um gol sofrido, Flamengo, não.
Um gol sofrido. Esse é o desafio.
E não perdeu nenhum jogo, enfim.
Eu não estou acompanhando o Flamengo, mas as análises são bem positivas do trabalho do Tite. Mas o Tite está conseguindo pôr em prática o Titeza, assim, né? Um time assim, que primeiro é sólido defensivamente, uhum, e depois abocanha e tem muita qualidade, né?
Claro, imensamente. Mas sabe que temos que trabalhar com o recorte com o que a gente tem, né? Muitos falam do estadual, que às vezes não é parâmetro, enfim. Mas é o que tem nesse momento. Então, e por bola jogada, o Inter tem um dos melhores desempenhos do futebol brasileiro, se for pegar dos principais times. Então, não é exagero falar. Eu acho que tem que e também não é ser otimista demais, é só ter a
os números mostram, né? 10 vitórias em 12 jogos.
Sim.
O que são os tropeços? 0-0 com o São Luís com time alternativo e derrota para o Guarani de Bagé com time alternativo. E nós já dissemos, né? Vários... dessa barca, vários que jogaram lá estão deixando o clube. E o Inter está trazendo outros. Então, eu acho que eu concordo com o comentário do Gabriel. Acho que não podemos ter medo de colocar o Inter, né? Talvez assim, o Arrascaeta talvez esteja um pouquinho melhor que o Alan Patrick. O De La Cruz está um pouquinho melhor que o Bruno Henrique. Mas é uma questão de detalhe. Mas no todo, nos números, assim, dá para botar Inter e Flamengo talvez na mesma prateleira hoje. E não é comparar grupo, qualidade por qualidade. É momento, é resultado, é bola. O Inter está jogando futebol. Luca Pumes gravou um vídeo recentemente na Voz da Torcida que o título era parecido isso. O Esporte Clube Internacional joga futebol. E é isso, gente. Eu acho que essa talvez seja o terceiro ponto ali do balanço da primeira fase. O Esporte Clube Internacional joga futebol, Luca Pumes.
É simples, né? Mas é que essa brincadeira que eu fiz ali é justamente porque em alguns momentos não jogou, né? Jogava alguma coisa muito parecida com o nosso maravilhoso Esporte Bretão. Mas não era aquela coisa que fazia o nosso olho brilhar. E agora dá pra se iludir um pouco mais. E a gente falou desse desafio que vai ser Palmeiras, desse desafio que vai ser Flamengo. Obviamente, um calendário extenso vai possibilitar ao Inter que se complique em outros momentos, em jogos contra outros times. Obviamente, o preparo, por mais que todas as partidas sejam tratadas como finais, o preparo para jogar contra um Palmeiras, contra um Flamengo, é diferente. Não adianta, tipo, a atmosfera chega na torcida diferente, como é que não vai chegar no jogador, né? É uma coisa vibrante. Mas o Palmeiras é um adversário que o Inter vai ter logo no início do campeonato, né? Saíram as datas e...
Na segunda rodada, né?
Na segunda rodada, o Inter já enfrenta o Palmeiras lá. O Inter estreia contra o Bahia em casa. Vai a São Paulo jogar contra o Palmeiras, depois a Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense e volta pra casa pra jogar contra o Atlético Goianiense.
Pô, três rodadas difíceis, né?
O Inter começa embalando forte. E o Flamengo vai ser só no final. Então a gente tem um desafio ali.
O Grenal é bem na meiuca ali, entre a décima e décima segunda rodada.
Que é outro jogo que é sempre tratado como final, né? Não importa o contexto que seja, não importa se o Inter tá nas últimas posições e o Grêmio na primeira, ou o contrário, é sempre aquela dureza de sempre. Então, ô Bruno, eu tô ansioso para ver. Eu sou meio receoso em colocar na mesa prateleira, mas foi uma provocação que tu me fez e eu aceitei ela dentro de mim. Então, eu tenho que te dizer, eu acho que eu tô contigo nessa. Momento. Futebol jogado, o time que entra na prateleira é o Inter hoje. E a gente sempre teve nas últimas temporadas dizendo, nós temos ali Inter e São Paulo, é numa prateleira abaixo, e quando vê, pode descer uma prateleira. Acho que o São Paulo, por vencer a Copa do Brasil, ele vai jogar leve esse ano. O Fluminense, por ter vencido a Libertadores, vai jogar leve. São dois times que têm um modelo de futebol interessante, treinadores com filosofia de jogo moderna. Podem vir a incomodar, mas eu ainda vejo o Inter um passo à frente deles.
O Capumes disse que está ansioso, a palavra boa, eu tô faceiro por esse Campeonato Brasileiro, porque tem muito time bom. Tem muito jogador bom, tem muito time de qualidade.
Só ia comentar, a grosso modo, o Palmeiras... O Flamengo não perdeu nenhum jogo, né? A grosso modo, o Palmeiras também não. Não perdeu nenhum no Campeonato Paulista. Ele empata com o São Paulo e perde nos pênaltis, né? A Supercopa. Então, e o Inter tem uma derrota na temporada que dá pra relevar por não ter sido com titulares. Então, a gente tá falando aí, talvez, possivelmente, dos times que estão ali no primeiro escalão, ali, em desempenho. E eu acho que é interessante...
É isso aí, em desempenho é isso, cara.
E diferentemente do ano passado, quando era um Inter recém vice-campeão brasileiro, que também se tinha uma expectativa, o time começa muito mal, começa muito atrapalhado a temporada. E essa não. Essa talvez seja até um pouco do contrário. O ano passado, apesar de ter terminado com vitórias, mas foi aquele anticlímax, né, no fim de temporada. Terminou vencendo, e o diferencial desse ano, o 2024 do Inter, é ele ter começado... já com um desempenho bem acima, pela amostra que nós temos nesse momento.
Algo que eu não comentei pós-Grenal, que agora, com tua manifestação, eu lembrei, que vai muito naquela equação, o trabalho de Coudet é bom ou não é bom? Aquela discussão que tivemos por vários podcasts aqui, entre agosto e dezembro, discussões acirradas entre Luca Pumes, Tomás e eu, o nosso trio aqui, pô, o Coudet tá vacilando nisso, ou o Coudet tem mérito ali e tal, papapá, e o torcedor se divide. No Grenal, Eduardo Coudet no telão, o estádio inteiro aplaudiu. Então, anima. Mas é aquela história, né, gente? Estadual não é o melhor parâmetro, mas assim, né? Vamos de novo. Ano passado, o Inter tomava calor em todos os jogos. Esse ano, o Inter passa por poucas dificuldades. Até contra o Juventude, no Jaconi. Juventude com força máxima, precisando ganhar. O Inter com as reservas lá, construiu o resultado naturalmente. Ainda levou um gol depois. O Juventude insinuou uma pressão. E quando o Coudet, no caso, quando o Lúcio, né, coloca os titulares, o Inter retoma o controle do jogo e pouco sofre. Aliás, Luca Pumes, repercussão do jogo no Jaconi, eu já começo com uma estrelinha. Eu quero dar duas estrelinhas. Eu vou dar duas estrelinhas e passar a palavra para ti. Antony e Gustavo Prado.
Gustavo Prado se credencia até por uma carência do grupo do Inter, né? A ser o reserva do Alan Patrick, né? Acho que é muito legal quando as coisas começam a se encaixar, porque aí possibilita. E aí a gente tem que falar do momento também, não só da peça. Quando quando o momento encaixa, quando o time tá bem, fica mais fácil para um jogador da base entrar, jogar sem pressão, poder executar o seu futebol e sentir um pouco menos aquela diferença abissal de nível de jogo, né? E o Gustavo Prado tem um jeito de jogar que me lembra um pouco, e aí o torcedor pode ficar na bronca, alguns corneteiros vão dizer, mas tu falava mal, mas às vezes ele me lembra fazendo a função Edenilson, o jeitinho de jogar pra frente, procurando os companheiros, se desmarcando, fazendo aquela função de arrancar e se posicionar perto da área, porque se a bola sobrar, ele vai pisar na área e vai fazer. Eu acho que essa pequena coragem na hora de definir é o que vai dar o salto de nível nele. Porque em alguns momentos eu vejo que ele está sempre pronto para servir os companheiros, e isso é maravilhoso para a função, mas eu sinto falta de ver ele limpar uma e bater. E eu acho que o momento que ele entender que ele está pronto para isso, e quem sou eu para dizer você está pronto, acredito nos seus sonhos, mas o momento que ele se colocar ali como esse jogador, que estou sim pronto para servir os companheiros, mas também posso definir a jogada, eu acho que ele vai ter um aumento de nível muito grande e vai ser um acréscimo maior ainda. Mas hoje ele já joga muito futebol com as poucas amostragens, porque nenhuma das partidas ele comprometeu, pelo contrário, ele sempre entrou bem, algumas vezes um pouco mais discreto, em outras vezes um pouco mais insinuante, e essa partida contra o Juventude acho que foi um balizador para ele, porque é um time de Série A, porque é um time que o Inter vai enfrentar mais duas vezes, pelo menos no ano, e com certeza vai enfrentar algumas dificuldades do campeonato pelo futebol que a gente está vendo. O Juventude, acho que dessa primeira fase ali de grupos do Gauchão, é o time que mais sai descredibilizado, porque a gente já esperava que Inter e Grêmio ficassem nas primeiras posições, e seria natural que o Juventude ficasse na terceira posição. Não sabíamos quem ia ficar em primeiro, o Inter ou o Grêmio, mas a terceira colocação deveria ser naturalmente do Juventude.
Foi o Caxias o terceiro?
Acabou o Caxias em terceiro. E o Juventude começou bem, né? Vale lembrar. Foi caindo do meio para da segunda metade, digamos, da primeira fase.
E querem dizer, então, que Argel Fux é medalha de bronze na primeira fase do estadual?
tu quer dar uma medalha para ele a todo custo. Os louros, Argel. E Gustavo Prado...
Pode cruzar com o Inter, né?
Claro que
pode.
Porque
o Inter pega o vencedor de Caxias e São José.
Ah, e do outro lado? Não,
não, não, não, não.
Caxias e São José é do lado do Grêmio. O Inter pega o vencedor de Guarani e Juventude.
Ah, eu inverti as bolas aqui. Então eu tô. Não, eu tô com o bagulho do Grêmio aberto aqui, o papel do Grêmio. Então é Guarani e Juventude.
Lembrando ao nosso.
O Inter pode pegar o Argel na final, então.
É, imagina que baita. Não, eu ia adorar. Lembrando que Bruno Ravasoli, nosso querido maestro, também maestra o podcast Azul.
Lembrando que estamos, né? Já é Inter, né?
Bah, eu dando um carinho e ele vem clau nas pernas do Bruno. Enfim, ainda antes de falar de Anthony, no meio de campo eu não gostei muito da atuação do Johan. O Johan, ele já foi dito como na falta de outro, e aí é uma resposta ao que estou falando. Na falta de um jogador com mais características, talvez a substituição de Alan Patrick possa ser feita por Johan, ainda que ele seja mais Maurício do que Alan. Mas com esse crescimento de produção do Gustavo Prado, aí eu já vejo isso diferente. O Johan fica... para entrar na função ali do Maurício, se for necessário. E em muitos momentos não vai ser ele que vai entrar, porque talvez o Inter queira ir mais para frente e aí o Maurício possa ser substituído por um Alário, por exemplo, dependendo do contexto que o Inter for. Mas eu acho que esse crescimento do Gustavo Prado coloca em xeque muitas vezes a utilização do Johan. E aí faz com que ele tenha outro tipo de aproveitamento no elenco. Levando para essa partida, eu acho que ele chamou muito a bola de senhora. Pareceu que ele não tinha intimidade com ela como ele deveria ali para a função. Ele é um pouco mais definidor, talvez. É de pegar a bola ali no último terço de campo, dar uma penteada nela, devolver, ou aí trazer para o meio e bater, porque ele tem um chute de média distância interessante, mas não para armar jogo. Acho que para armar jogo ele se confunde um pouco. E por mais que ele tenha feito o primeiro gol, que bom que fez, acho que depois que o jogador faz o primeiro gol, né, numa equipe nova, ele pode descarregar um pouco, né, da pressão. Ainda
dá mais
que,
confiança. Então, cara,
ainda que não fosse tanto cobrado dele, como era do Alário, por exemplo, né, que fizesse o primeiro gol logo, até por uma questão de função em campo. Então, eu acho que esse crescimento do Gustavo Prado diz diretamente de uma futura utilização do Johan apenas na faixa direita do campo, de meio de campo, e não para substituir o Alan Patrick, porque se ele está subindo agora, vamos lá, o Inter tem um outro meia, esqueci o nome, o Carvalho.
Gabriel
Carvalho? É isso. Que também daqui a pouco pode figurar aí e pode colocar uma pulga atrás da orelha do próprio Gustavo Prado, né? Uhum. Então, acho que o futuro tá por aí. Se o Inter não vai buscar um meia fora e tem construção em casa, e hoje o time inteiro possibilita que as peças da base consigam entrar, jogar um pouco mais sem pressão e se encantar com aquele modelo de jogo, a gente só tem benefícios, porque são jogadores que daqui a pouco podem nos dar um resultado tanto desportivo quanto financeiro, que infelizmente a gente também precisa pensar, não só no resultado desportivo. E aí, para fechar o jogo contra o Juventude, gostei do setor defensivo do Inter, a gente vaza uma vez que outra, mas o gol que o Antônio sofre não é culpa dele, inclusive o escanteio que origina o gol, ele sai a partir de uma defesa do Antony, que é no puro reflexo, uma baita defesa. Ele tem uma outra defesa que parece muito simples, mas é um cabeceio muito forte do jogador do Juventude, que ele está muito bem colocado. Não quero fazer grandes comparações com outros nomes. Acho que o Antony está trilhando o caminho dele, mas o posicionamento era uma arma muito forte do Alisson, por exemplo, que poucas vezes fazia defesas acrobáticas, e o próprio Buffon falou isso do Alisson quando chegou. Ele não vai fazer aquela defesa acrobática, mas parece que ele está sempre no lugar certo e faz a defesa difícil parecer fácil. E o Antony fez uma defesa difícil parecer fácil nesse jogo, além das defesas de reflexo e daquele chute, acho que é do Eric Farias, né, no primeiro tempo, que ele espalma e ela sai meio estranha da mão dele, mas é uma baita defesa também.
No jargão do futebol foram dois milagres. No meu entendimento ali no jogo pela televisão, né? O do Eric Farias, aos 46 do primeiro tempo, e o cabeceio pré-gol do Juventude, que então, ele salva ali.
Então, acho que esse é o balanço do jogo do Inter, e principalmente o crescimento de produção do time alternativo. Uhum. Essas peças, principalmente as que vêm da base, a utilização das pratas da casa e esse crescimento do time alternativo em relação à produção.
Até aproveitando o gancho do Luca, que até falou do Johan antes, eu tava comentando com o Bruno, quando saiu a escalação do Inter, alguém mandou ali no um dos nossos grupos ali, né? A gente tava na cobertura, na correria da última rodada ali, todos os jogos ao mesmo tempo, e tinha uma escalação do Inter com a data de nascimento dos jogadores. E curiosamente eu fui olhar ali, e o Johan, no sábado, no jogo contra o Juventude, time alternativo, o Johan era o jogador mais velho do Inter, com seus 30 anos. E vários jogadores ali de 2000 em diante, comentei isso com o Bruno até. E acho que vai um pouco ao encontro do que você está falando, porque é a questão de que o Inter tem mais opções e tem jogadores jovens também. Então, além de qualidade, tem juventude. E acho que o momento também é esse, né? Acho que pela boa fase do time e pelo campeonato em si, pelo gauchão em si, tem jogos que se desenham de uma maneira mais fácil, ou pela situação da tabela. E aí acho que é interessante, nesses momentos, tu oportunizar os garotos, dar mais confiança para um goleiro que está iniciando sua trajetória profissional agora. Então, acho que tudo vem bem a calhar, assim, nesse momento.
Nós falamos anteriormente de medalhas, né? O Luca brincou para dar uma medalha pro Argel aí pela terceira posição no gauchão na primeira fase. Gustavo Prado, bronze. Wesley, prata. E Antony, ouro, neste jogo contra o Juventude.
Pra Wesley.
Mim, nesta ordem, os três melhores. Gostei muito do Wesley, fez gol, chutou no travessão, participou. Eu discuti com o Tomás, nosso Tomás
Normal.
Ramos, ainda de férias, né, Tomás Ramos, inacreditável isso. Um abraço pro Tomás. Mas, sim, a gente debateu na redação, porque o Tomás um pouco crítico ali do investimento do Inter no Wesley, disse que era boa contratação, porque, assim, o Wesley surge muito bem no Palmeiras e teve uma passagem ruim pelo Cruzeiro. Mas esse cara tem bola. Quando ele surge no Palmeiras, tu observa e vê, esse guri tem bola. E uma primeira amostragem com tempo ali, com poucos dias de clube, mas tempo em campo, né? Ele jogou 70, 75 minutos. O Wesley deu uma amostra muito legal. Muito legal. O Johan, concordo que foi tímido, mas foi muito bom para ele marcar o gol. O Luca deu assistência. O Luca, no segundo tempo, dá uma arrancada que ele vai comendo os caras, driblando para cá, driblando para lá. E na hora que ele vai invadir a área, ele é desarmado. O Luca esteve próximo de marcar um outro golaço. É um jogador também que eu acho que subiu um degrau. O Lucas subiu um degrau aí com com o Eduardo Cudê, desde a chegada do Cudê, o Lucas subiu um pouquinho, Gustavo Prado já elogiamos, o Antony já elogiamos, o sistema defensivo muito bem, Vitão tá num excelente momento, Robert Renan, não sei se ele não vai tirar o René do time, e essa tese eu apresentei lá atrás, uns 4, 5 podcasts, eu não sei se o Robert Renan não vai tirar o René do time.
Começou contigo isso aí.
O Robert Renan tem que jogar. Esse cara tem que jogar, velho, esse cara é muito bom, ele é bom atrás, ele sai muito bem com a bola, ele tem vigor físico, ele tem velocidade, ele é jovem. Então, assim, esse cara tem que jogar. Ah, mas o mercado, ele é experiente. Então, que se coloque no lugar do René, porque ele mostrou que pode fazer a função contra o Juventude.
Ainda mais pensando que o Coudet gosta de uma saída com três, né? Até o próprio René, às vezes, faz um... Porque, pelos avanços do busto, do outro lado, né? Pensando que o cara, que o Robert Renan, no caso, que já é zagueiro, faça ali o lado esquerdo, fica perfeito para como o Coudet pensa
exatamente
o time quando sai com a bola, né?
Não, era isso. Era Igor Gomes, Vitão e Robert Renan na saída. E o Bruno Gomes ali por dentro, ele o Rômulo, né? E tem um lance, vocês
bom,
vão lembrar, aos 12 do primeiro tempo, lembro até hoje, parece que faz uma década isso, né? Mas é que eu acompanhei o tempo real do jogo do Inter, né? Trabalhei pelo site. E aos 12 minutos, o cara do Juventude, não lembro quem, dribla 3 ou 4, faz uma arrancada linda do campo de defesa e vai abrir na direita, o Robert Renan intercepta, e o Robert Renan dribla 2 ou 3 e finaliza pra fora. Mostrando que ele tem essas valências ofensivas, né? Ele é muito talentoso. Então, assim, é um cara que vai ter que jogar, velho, em algum momento. E talvez seja no lugar do René. Então, assim, ó...
O talento pede passagem, né, Bruno?
O talento pede passagem. Então, a repercussão do pós-jogo do Juventude, ela traz boas notícias pro Inter. E mostra que o Coudet tem algumas alternativas bem interessantes. Ele passa a ter alternativas bem interessantes. O Wesley... Tudo isso é no campo da possibilidade, nada definitivo, mas aparentemente será uma alternativa melhor que o Pedro Henrique. O Bruno Gomes talvez agregue uma característica diferente do Depena, a insistência em Rômulo talvez agregue algo a mais em relação ao Gabriel Rufi, ao Campagnaro. Eu ainda acho que o Gabriel tinha espaço no elenco do Inter por uma vertente defensivista que em algum momento o Inter vai precisar, mas tem o Fernando por estrear.
É, eu também.
Então, assim... Tem opções legais, o time tá jogando bem, o modelo de jogo tá consolidado, a mentalidade tá boa. Eu vejo que o Inter tem um caminho muito correto. O Inter está num caminho muito correto. Vamos ver se na prática, né, na hora da pomada, como dizem os poetas, né, se o Inter vai conseguir ser campeão gaúcho. Eu acho que tá desenhadinho o título do gaúcho do Inter. Porque do outro lado, o Grêmio tá se complicando em algumas questões extra-campo.
Sim.
O Grêmio demorou para contratar, o Grêmio está numa briga de Renato versus imprensa, o Renato está fechando todos os treinos, o Grêmio tem momentos de bom futebol, mas o Grêmio não tem o nível de desempenho do Inter. Nós vimos isso no Clássico Grenal, o Inter foi dominante por 80%, 90% do Clássico. Então, assim, ó, o caminho está desenhado, nós fizemos N elogios para o Inter, mas agora Luca Pumes, Gabriel Girardon e torcedor colorado, é hora de assumir a responsabilidade e comemorar o título gaúcho no fim do mês.
É, a hora da pomada é boa demais, né?
É.
A hora da pomada. É confirmar, Bruno. Mas o confirmar ele não é tão simples assim, né? É quando tu cria todo o contexto para que tu seja o vencedor, é uma responsabilidade também, né? O Peter Parker já ensinou isso pra gente lá atrás. Os grandes poderes geram as grandes responsabilidades. Mas tem jogadores por estrear. E acima do Campeonato Gaúcho, por mais que a gente queira muito esse campeonato, a gente precisa pensar nesse ano inteiro, e aí todos os acréscimos que o Inter vai ter ainda fazem com que eu entenda que o Inter vai ter um ano especial. Se isso vai se confirmar em títulos ou não, eu não sei, eu espero que sim, mas acho que o Inter tem tudo para jogar o seu melhor futebol em anos, em 2024, e eu acho que nesse gauchão o Inter já joga o melhor gauchão em muitos anos, com certeza.
Cara, de 2016 pra cá, é o melhor gauchão do Inter.
2016, o professor era quem mesmo?
2016 era Argel Fuchs, o último campeão, né?
Glorioso.
Glorioso Argel Fuchs. 2017, o ano da Série B, o time era bem pior. 2018 era um trabalho de reconstrução com o Odair. 2019, o Inter chega na final já num momento mais sólido e perde nos pênaltis pro Grêmio, mas não tinha o nível que tem hoje. E assim, é claro, o Coudet tem muito mérito,
uhum,
mas é que hoje o Inter tem jogadores de outra prateleira. O Inter tem Ener Valencia, o Ener Valencia joga muito, velho. O Ener Valencia é muito bom, o Alan Patrick é muito bom, o Arangues é muito bom, o Arangues ajeita qualquer meio campo. O Inter tá com uma defesa jovem, Vitão e Robert Renan, que são dois atletas muito promissores, e o Inter vai pegar o Vitão de graça. O contrato com o Vitão, né, tá acabando, o Inter tem um acordo com o cara.
Sequestramos o Vitão.
Então, assim, o Inter fez uma boa janela, o Inter tem Lucas Alário, o Borré desembarca nessa terça em Porto Alegre, vamos falar do Borré em seguida. Então, assim, ó, o Inter... Vamos lá, de novo, vou repetir o que eu disse há um ou dois podcasts. O Inter tem o goleiro da seleção uruguaia para estrear em 2024. O Inter tem um volante multicampeão, que tem uma história linda no futebol europeu, que é o Fernando. E o Inter tem o centroavante da seleção colombiana para estrear.
Só isso, né, Bruno?
Só isso. Então, cara, não tem como não estar otimista. E... Mas como diria o Peter Parker, ou como deu a entender Peter Parker em algum momento, tem que assumir essa responsabilidade. Tem que assumir essa responsabilidade e o Inter tem que ganhar o Campeonato Gaúcho.
É, na verdade é o tio Ben, né, que fala pro Peter. Ah, agora eu me lembrei exatamente da cena, mas vamos pra cima.
Como diria outro, não conheço muito o Batman.
Vamos lá.
Ai, cara, pelo amor de Deus. Assim, ó, falando também no panorama geral sobre esse ânimo, ninguém consegue revelar jogadores, ou pouquíssimas vezes consegue revelar jogadores em ambientes bélicos, em climas tensos e em times que precisam apresentar um resultado latente em pouquíssimo tempo. Então, essa utilização do Robert Renan na lateral esquerda e a vinda de alguns jogadores da base que começaram a se encaixar nesse time, que é, sim, bem treinado, pode, inclusive, mais pra frente, possibilitar com que apareça também um jogador de defesa vindo da base. O Inter tem bons jogadores, bons zagueiros que podem estar por ali. E é mais um fator que demonstra que o Inter está crescendo, como um todo. Porque no momento em que tu apresenta um bom futebol, que tu consegue ter bons resultados e que os jogadores da base começam a aparecer nesse teu time e não comprometer e sei lá, se credenciar, estar em outros lugares daqui a pouco, porque, como eu disse também, o resultado financeiro ele é importante, mas ele vem a partir de um resultado desportivo. Eu acho que o Inter está... que se pode dizer que um time está crescendo como um todo, e aí acho que o Inter começa a trilhar esse caminho de crescer como um todo, de demonstrar resultados em todas as esferas, e isso me deixa muito contente, mas acho que vou passar pro Gabriel aqui, que está querendo comentar alguma coisa.
Nós monopolizamos o microfone aqui.
Não, tudo certo. Não, só o que eu ia comentar, especialmente quando tu fala do goleiro da seleção uruguaia, um volante com a história, com o currículo pesado que tem, com o centroavante da seleção colombiana, por estrearem. E a gente está aqui, né, elogiando bastante o time e o desempenho e o modelo de jogo.
Elogiando o que já foi feito.
E aí, exato, o que já foi feito. E a gente fala muito de modelo de jogo, né? E a última partida com um time mais alternativo, que não era força máxima, conseguiu ter um bom desempenho em cima de como é trabalhado. Sendo que nem o Kudê estava na beira do campo. E só o que eu tendo a pensar é... como o elenco tá se fortalecendo para ter aquela ideia, ou pelo menos se aproximar mais, de ter dois times. Uhum. Especialmente porque uma hora ou outra a gente vai acabar comentando da temporada muito longa. Dos desgastes, com viagens, daqui a pouco começa também a Copa Sul-Americana, que também está no calendário do Inter, então vai ter, daqui a pouco pode ter viagens mais longas, e aí tem Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil. Então é importante isso, o meu comentário é em cima disso, em cima de um time que já está bem estruturado, que já está jogando bem, que está tendo bons resultados pela amostra que a gente tem até agora, e ainda tem gente para estrear, talvez até para chegar, ainda tem janela tá aberta ainda até quinta-feira, e depois no meio do ano tem outra janela, enfim. Mas a questão é essa, de daqui a pouco o Inter ter praticamente dois times e com um mínimo de diferença entre titular e reserva.
Aqui, ó, rapidinho, eu botei no papel um Inter reserva hoje, tá? Coloquei o Antony porque o Antony é o único goleiro que o Inter tem, né? Com todo respeito ao Diego, que é um menino, né? Se foi uma granada sem pino pro Antony, imagina pro Diego, né? Então, assim, o Antony era o quarto goleiro, hoje o Antony é titular e concordamos que ele está evoluindo gradativamente, né? Então, Antony, o Gumalo, Igor Gomes, aí eu coloco o Robert Renan, né? Porque Vai ter Vitão no mercado, Robert Renan, e Itaolara, Rômulo, Johan, Bruno Gomes, Wesley, Luca e Alário. E ainda tem o Bruno Henrique, né? Porque com a chegada do Borré, e nós vamos entrar neste assunto agora, o Borré podendo estrear na segunda fase da Copa do Brasil no dia 13 contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, quem vai balar nessa meia cancha é o Bruno Henrique, provavelmente. Como é que o Coudet encaixa o Borré, Luca? É na do Bruno Henrique?
Ah, acho que sim. Acho que a gente não consegue tirar outro jogador do time, né? Mas ele tá jogando muita bola também, né, Bruno?
Vamos lá, vai ser
difícil, cara.
Arangues, Maurício pela direita, Alan Patrick por dentro, Wanderson pela esquerda, Ener Valencia e Borré. E assim, ó, nós falamos...
Mas o time não fica muito faceiro assim, Bruno?
Talvez entre o Fernando e o Arangues vá pro corredor, mas aí quem vai tirar o Maurício?
Só o que eu penso pro Nova Iguaçu, se o Borré já chega jogando, por mais que eu saiba que tenha condições.
Acho que sim.
Mas eu digo até por tempo, por entrosamento, enfim.
Acho que faz estranho em casa, né?
Velho, o jogo fora, a Copa do Brasil, empata, vai pra pênalti, perde, tá fora. Tem que ter o Borré, velho. O Borré chega pra isso. Não sei, a leitura do Gabriel é muito boa.
Sim,
Não sei se ele começa direto.
Eu trouxe pra debate só isso. Que ele vai estar lá, é quase certo. Né?
Porque são três caminhos. Ou o Coudet segue com o time base de Alan Patrick e Valência. Ou o Coudet coloca Ener Valência e Alário, que tá crescendo, que tá melhorando aos pouquinhos. Não tem um nível do River Plate ainda, de quando surgiu, nem um nível auge da Europa, mas ele tá se recuperando. E já tem 3 gols, né? Extremamente decisivo contra o Asa.
Decisivo
contra o Asa. Ou ele pode colocar já o Borré contra o Nova Iguaçu. E ainda tem o Fernando por estrear também contra o Nova Iguaçu. Lembrando que o Fernando jogou 6 partidas pelo Campeonato Goiano. Então, na teoria, é outro cara que está bem. Talvez não esteja no nível físico desejado pelo Coudet. Talvez ele tenha que passar um período...
E nem o Borré tá... O Alário. Nem o Alário tá pelo longo tempo de inatividade dele, né? Nem
vocês lembram...
Na melhor condição física.
Que contra o Novo Hamburgo, o Maurício voltou da seleção, o Coudet botou o Maurício treinar uma semana. E o Maurício, vou utilizar um entre aspas, verbo, performou muito bem no Grenal e também contra o Asa, tendo participação direta nos 2 gols da equipe, né?
Uma coisa que a gente pode conversar taticamente, né? É essa presença do Arangues no time. Eu acho que é fundamental entender onde a gente precisa utilizar o Charles Arangues. Porque a transição de jogo ganha muito com ele. E aí, se a gente vai jogar com o Fernando nessa primeira função, o Arangues precisa estar na segunda função. E se o Arangues é o primeiro volante do Inter, o Inter precisa de alguém para dar esse suporte para ele, porque ele não é o mais defensivo de todos. Ele sabe fazer a primeira função, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente viu o Johnny jogando ao lado dele, o Johnny cresceu muito de produção. Não só pelo Arangues, mas também pelo modelo de jogo do Coudet. Mas, enfim, o Johnny teve um crescimento muito grande nesse segundo semestre em relação ao que a gente tinha do Johnny com o Mano Menezes. E o Johnny sem um companheiro tão qualificado quanto o Arangues. São 2 fatores, né, que tem esse crescimento muito grande do Johnny, além do futebol do Johnny ter deslanchado mais. Mas o Arangues, eu acho que quando ele está ali na primeira função, ou ele precisa de alguém para estar fazendo a função do 8, ou ele precisa ser esse 8. Ele no corredor, pela direita, eu acho que perde muito, e acho que também a gente não pode tirar o Maurício do time, mas ele é a chave do entendimento do que vai acontecer com o time. Porque eu não posso enxergar o Arangues jogando pelo lado direito, não consigo. Eu acho que o Arangues é um meio centralizado, que vai fazer a transição de jogo, vai fazer a bola chegar muito bem no pé de quem tiver que chegar. Mais pra frente, ali no meio, no Alan Patrick, ou numa fatiada pros lados, procurando o Maurício, ou um pouco mais na ponta, o Wanderson. E aí, ele sozinho ali, eu acho que ele fica um pouco desguarnecido. Então, se a gente fosse jogar nesse 4-1-3-2, que é o que a gente viu o Coudet jogando, fazendo o Inter jogar lá em 2020, na primeira passagem, eu acho que o Arangues não seria o cara principal, assim, essa figura central para jogar ali, como foi o Musto para ele ali. Não tô dizendo que o Musto fazia isso com perfeição.
Imagina, 2020 era o Musto, em 2024 é Arangues ou Fernando.
Entendeu? Mas, assim, por característica. Uhum. E aí eu acho que o Inter fica um pouco aberto demais ali. Então, eu não vejo o Inter repetindo esse molde, justamente porque a gente tem o Arangues. Se o Inter não tivesse o Arangues e fosse o Fernando absolutamente ali, aí eu acho que eu conseguiria ver o Fernando fazendo essa função de recuar para ser o líbero, muitas vezes, entre os zagueiros que vão sair jogando, sendo esse último suporte defensivo, e aí Alan Patrick, Maurício e Wanderson jogando um pouco mais solto. Mas só o Arangues ali, eu acho que o Inter vai ficar um pouco faceiro. Ainda que ele jogue mais e que ele não possa sair do time.
É. Vamos ver o que vai acontecer. Quero ouvir o Gabriel um pouquinho sobre o Borré. Como o Inter pode encaixar o Borré e o acréscimo de qualidade que esse cara traz para o time do Inter. Né? O Inter já tem atacantes muito qualificados agora com o Borré. E ele vem para ser titular, né? Vem para ser titular.
Com certeza, Bruno. Breaking news.
Bora lá.
Não, o presidente Alessandro Barcelos, menos de 10 minutos, ele postou no Twitter ali uma mensagem com um vídeo, que é um print do celular, com conversas com o Borré, em que tem um áudio do Borré pro presidente. Aí o Barcelos escreve a mensagem, que após tantas conversas e mensagens, acabou a espera dele e da nossa torcida. Bora, Borré, pode vir com toda a sua paixão, que estamos prontos para viver essa loucura. Aí tem um áudio do Borré aqui, agradecendo o presidente, a torcida, pelo desfecho, né? Até pela própria antecipação da vinda dele. E dizendo que está com muita vontade de estar com o time. Isso também é interessante, né? Ressaltar o desejo do cara, né? E vem para ser titular, inegavelmente. Então, eu só levantei a bola aqui pelo time que tem jogado. E até fico muito curioso para pensar daqui uns meses, quando tiver todo mundo à disposição, só pode jogar 6 do meio para frente, se for pensar, né? Não vou nem falar 11, mas eu digo, armar esse meio e ataque do Inter vai ser curioso.
Eu ia brincar contigo que o Inter tem tantas peças boas do meio pra frente que podia jogar com 7, 8 entre meio campistas e atacantes. Só que eu me lembrei que o Coudet não abre mão do 4-1-3-2.
Sim.
O Coudet joga sempre com esse esquema.
É, a gente fala tanto de modelo de jogo, tá? É isso aí.
Esse é o modelo. Me parece que quando ele jogou com o Ener Valencia e Alário, ou Luca e Valencia, que foi contra o segundo tempo do Caxias, se não me engano, o Luca Valencia, que o Luca entra e faz 2 gols, que ele tira o Bruno Henrique, se não me engano, cara, eu posso tá me confundindo os nomes, mas ele tira um meio campista, se não me engano, o Bruno Henrique, coloca o Luca, recua o Alan Patrick, faz Luca e Ener Valencia. Cara, pra mim, ele tá preparando a cama pro Borré.
Uhum.
E o Borré, cara, 100%, ele vai deitar nessa cama e vai deitar e rolar, velho. É, pelo menos, é o que a gente espera, né?
Sim. É, no meio, assim, pensando no cenário perfeito de entrosamento, de condicionamento físico, sabe? De todo, no cenário ideal, vai ter muitas opções. E a gente está falando do centroavante da seleção colombiana, junto com o centroavante da seleção equatoriana, de um Alan Patrick, talvez o melhor 10 do Brasil, de um Maurício extremamente talentoso e ainda jovem, de Wanderson, tô falando só só do ataque, digamos. Então, mas Borré, uma grande adição e expectativa de uma mobilização muito grande da torcida também, né?
Terça-feira no aeroporto vai ser uma loucura, estarei lá. Luca Pumes também, pelo visto.
Não, com certeza, né?
Luca Pumes estará lá. E, então, assim,
já
ó,
fui buscar pior, não vou citar nome, mas...
Não cita, não precisa. Agora, janela fecha quinta-feira, dia 7, né? O presidente Alessandro Barcelos, pós-juventude, deu uma entrevista e foi questionado sobre goleiro lateral esquerdo. Disse que se não for para agregar, e o agregar é brigar por titularidade, né, por tudo, né, não vai contratar por contratar, isso que ele quis dizer. Se não for para trazer um jogador de nível, o Inter não vai se movimentar. É nítido que o Inter precisa de um lateral esquerdo, né? Mas assim, também não adianta trazer um cara de um nível inferior a do René. Aí, cara, fica com o Taô Lara ou tenta essa alternativa com o Robert Renan, né?
Que é uma baita alternativa.
Aliás, vamos lá. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan. Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Valencia e Borré. Vem aí a Cele Inter, Luca Pumes.
Cara, é um baita time, né?
É um baita time.
Em tese...
Pode entrar o Fernando aí e todos os jogadores citados pelo Gabriel também, né? Mas vamos lá. Nós começamos o ano naquela expectativa. Ah, o Inter vai, o Inter não vai. O Inter foi. O Inter está muito bem. Vamos ver como é que o Coudet vai adaptar aí o Borré ao time. Muito bem, já estouramos o nosso tempo, né? Citei que podem chegar aí, eventualmente, alguns jogadores até o dia 7. O Inter diz não ter pressa pelo Thiago Maia e está negociando o Campagnaro com o Atlético Goianiense, negociou o Luiz Adriano com o Vitória. Na verdade, ele nem precisou negociar com o Vitória. O Inter rescindiu com o Luiz Adriano, que está acertando com o Vitória. E o Inter até o dia 7 espera negociar Depena e Gabriel. Gabriel teve uma sondagem do Vasco, e o Depena é uma sondagem do Boca Juniors. Então aí são outros dois jogadores que podem deixar o estádio Beira-Rio. E o presidente também falou que se precisar tem uma gurizada da base. Ele cita nominalmente uns 7 ou 8 garotos, entre eles Ricardo Matias e Gabriel Carvalho, né, que eram as atrações da Copinha, né, que o Inter caiu pro Fortaleza na... Não sei se foi no primeiro ou no segundo mata-mata ali da Copinha, não foi uma campanha muito legal, mas esses jogadores aí podem aparecer eventualmente no time principal, no grupo principal, melhor dizendo. Luca Pumes, era isso, muito obrigado, até o aeroporto.
Até o aeroporto, Bruno, mandar um beijão pro meu pai, seu Josué, não sei se já falei dele aqui.
Pouco animado, né?
Hã?
Pouco faceiro, seu Josué.
O seu Josué tá de orelha a orelha, tá? Com um colorado aí. E, enfim, uma boa semana aí pro torcedor colorado que nos acompanha. A gente fica muito feliz aí com a audiência de sempre e receber o carinho aí nas redes. Às vezes o pessoal manda mensagem aí, a gente gosta muito de receber, viu? Não te acanha.
Girardon, obrigado, viu?
Valeu, Bruno, Luca, torcedor colorado. Até uma próxima, hein? Prazer.
Fechou. Ponto final no episódio do Inter 289. Voltamos em algum momento para falar sobre as quartas de final do Gauchão Inter e São Luís. Jogo no fim de semana no Beira-Rio, lembrando que o Colorado joga pelo empate.